Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 260. Meu nome é Adilson. Vocês devem estar vendo que a gente está num ambiente diferente aqui. A gente foi convidado pelo Lúdico Sabor, que é um bar que traz umas discussões mais acadêmicas, para fazer um episódio aqui. Então, o que a gente fez? A gente convidou um amigo nosso, que por um acaso ele é um ganhador de um reality show chamado Real Estate Brasil, que é o Vinícius Steinbach. Steinbach ou Steinbach, seu nome é?
Steinbach.
A gente convidou o Vinícius porque para saber da experiência dele com o reality show, que eu acho que é muito difícil alguém assim, no Brasil mesmo, ter passado por essa experiência, ter ganhado essa experiência. Por sorte, o Vinícius é nosso chegado, nosso próximo aqui, então fazer essa conversa num bar aqui é nada mais do que adequado, né, Rafa?
Exato, exato. Vinícius, obrigado pela presença, obrigado, Rodrigo, aí pelo acolhimento aqui, um formato diferente para vocês, né? Acho que vai ser muito legal essa experiência, quem sabe a gente não faz mais ArchiCast no boteco, né?
Exatamente, vocês não sabem o trabalho.
Mas não é um boteco, viu, gente? Aqui não é um boteco.
Não é um boteco, mas...
Só parece mesmo.
É um bar de geeks, pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Isso aqui tudo já tava, isso não é de cenário
não. Isso não é cenário não, é real,
né? Exatamente.
Bom, tem piperama, tem RPG.
Exatamente, exato. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas mais. Eu podia estar falando, até falar voltemos pelo caráter do episódio de hoje, mas voltamos aí com leitura de comentários. Tô aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você tá?
Beleza, tudo jóia.
Rafa, vamos lá. Como é de praxe, como é que as pessoas fazem para conversar com a gente?
Bem, mandando um e-mail para contato@arquicast.com e você também pode nos encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, o Twitter, a gente já não posta mais, que nem é mais Twitter, né, X, mas tem lá umas coisas, se vocês quiserem comentar em postagens antigas. Temos um canal no YouTube, que você deve estar vendo por aqui, né, também você pode deixar os comentários, e também no Spotify, também você pode comentar lá no Spotify. E além disso, também temos um canal no WhatsApp, onde a audiência também conversa entre si, de vez em quando a gente aparece por lá, não é, Adilson?
Isso aí, a gente tem um canal no nosso WhatsApp, se você quiser entrar lá para conversar com a gente também, é só acessar bit.ly/oficinadoarchicast, bit.ly/oficinadoarchicast, tudo junto.
Isso aí, nesse episódio tivemos muitos comentários, né, Adilson?
Isso, Rafa. Se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado, é só pular para...
17 minutos e 40 segundos.
Vamos lá, Rafa, que tem muito comentário aí. A gente imaginou que tivesse bastante polêmica esse episódio, mas vamos lá para os vários pontos de vista a respeito.
Isso aí, ó, eu vou começar lendo um comentário do Iago Couto que ele fez lá no YouTube. Comentário extenso, mas bem completo. Vamos lá. No Brasil, a trajetória de alguns jovens arquitetos é marcada por um contraste brutal entre o esforço exigido na formação e a realidade encontrada após a graduação. Diferentemente da Europa, onde existem políticas de apoio, bolsas e programas de inserção profissional, que o recém-formado enfrenta um cenário de desamparo, e ele tem razão. Grande parte dos arquitetos brasileiros vem de famílias humildes, sem heranças ou rede de contato privilegiados. Muitos trabalham, estudam simultaneamente e enfrentam a falta do básico para se manter na faculdade. E, em diversos casos, precisam migrar de cidades pequenas para viver de aluguel, condições precárias. E quando se formam, não encontram uma rede de suporte, mas sim um mercado saturado e instável. Aí ele fala, o capitalismo, na sua forma mais crua, não permite ilusões românticas, não há espaço para viver em um conto de fadas quando as contas acumulam, o aluguel vence, a geladeira precisa estar cheia. Nesse cenário, a sobrevivência profissional depende de mecanismos concretos de apoio, como as comissões, as remunerações justas, as condições mínimas para que o arquiteto iniciante não seja lançado ao abandono. Né? Comentário do Iago aqui para a gente refletir.
Pois é, Iago, é um cenário realmente complexo. Né? Por um lado, a gente tem uma profissão, né, que exige da gente uma habilidade técnica importante, né? Além de uma habilidade técnica, uma habilidade social também, porque basicamente, né, o trabalho do arquiteto ele tem essa característica, né, de uma relação, de você manter relações sociais que vão te permitir também relações também financeiras, e que realmente, para quem é recém-formado, é muito difícil. É curioso assim, que esse cenário não é somente no Brasil que acontece. De qualquer maneira, acho que fica o seu recado aí. O que a gente preza aqui na discussão foi justamente valorização do trabalho do arquiteto, né? Mas a gente sabe que esse é um cenário real que a gente deve lidar com ele, né? O que você acha, Rafa?
Bem, eu concordo completamente contigo, Iago. Eu acho que no Brasil a gente não tem políticas de inserção de jovens profissionais. Ele deu o exemplo de Europa, né? Eu tenho uns amigos franceses que eles comentavam que assim que se formavam, existe uma série de concursos públicos, né? Que os jovens estudantes eram remunerados para participar e tal. Você tinha uma rede, né, de políticas públicas para ajudar isso. E, de fato, assim, como ele relatou, acabam que essa saída se torna uma espécie de suporte, mesmo que precário, para sobrevivência, né? Então, assim, se a gente puder fazer um paralelo, é a mesma coisa que a gente falar, por exemplo, das pessoas que moram em condições precárias. Elas estão em condições precárias, mas aquela condição precária foi uma solução, porque senão essa pessoa não estaria debaixo de um teto, né? Estaria morando na rua, talvez, né? Infelizmente, muitos problemas que a gente visualiza, na verdade, eles, né, numa falta de políticas assertivas, eles acabam sendo solução. E aí, nesse caso, por exemplo, o que o Iago nos coloca aqui, que eu concordo em parte com ele, é que essas remunerações, essas comissões e outras formas de capitalizar dentro do projeto é uma forma de ajudar no sustento desses jovens profissionais, né?
Bom, temos outro comentário lá no YouTube, que é do Gabriel Muzi. Ele fala o seguinte: a gente estuda 5 anos de arquitetura, projeto de biblioteca, SESC, parque urbano e, claro, nossos grandes heróis. Na vida real, é reformar banheiro, cozinha e lavabo. Chega recém-formado aqui no escritório que não sabe a altura padrão de bancada. Sem receber RT, fica difícil pagar as contas. Esse episódio é perfeito para ilustrar o abismo existente entre a academia, o conselho e a maior parte dos profissionais, em uma sociedade que enxerga o projeto arquitetônico como gasto e não como investimento.
Gabriel também tem um ponto aí muito assertivo que eu concordo com ele. Há uma assimetria gigantesca entre a formação, a prática e também a participação do conselho. O conselho se esforça e tal, mas é necessário que também o conselho escute mais e que essas trocas sejam transformadas em ações assertivas, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui são as novas diretrizes curriculares do MEC, né? Que a gente fez um episódio e tal, que forçam, né, a academia para uma guinada para um trabalho de arquitetura que vai atender o máximo possível da população. Porque quanto mais restrito o mercado, mais competitivo, quem tem menos acesso, acessa menos esse mercado. Então, na verdade, o que a gente precisa é uma amplitude do mercado de arquitetura, né? E isso não começa só na academia, tem que ter a participação da academia, tem que ter a participação do conselho nesse desbravamento desse mercado, né? E também, assim, acho que tudo associado a políticas públicas, né? Para que você possa cobrar, né? E ter uma maior garantia para que os profissionais de arquitetura estejam inseridos no dia a dia da construção das casas, das cidades, dos equipamentos, né? Então é uma luta que eu acho que esse abismo tem que ser superado, assim, com uma boa relação entre essas partes, né? E aí a questão da reserva técnica, ela é um dos efeitos colaterais desse problema.
Pois é, o Rafa. Eu acho que a questão de política pública, para mim, é uma questão que precisa ser saber que tipo de política pública seria essa, né? Mas eu acho que há uma necessidade gigante da gente valorizar o produto do arquiteto, que é o projeto. E eu acho que a grande questão é essa. Também considero que o CAL, às vezes, assim, a gente até sente que o CAL meio que abandona, entre aspas, os arquitetos, mas na verdade o CAL tem outra função, não necessariamente de apoiar os arquitetos em algumas questões, mas sim de proteger a população do mais de proteger o público de profissionais ruins. Então, assim, a gente tem outras questões aqui, que eu digo outros comentários, que também comentam algo parecido com isso, né? Vou ler aqui um outro comentário do Luiz Carlos, que fez lá no nosso Spotify, é o seguinte: excelente, aqui na Baixada Santista existe até uma pirâmide de prêmios que é promovido por uma rede que, segundo eles, promovem os melhores arquitetos por qualidade dos projetos, mas quem atua no mercado aqui sabe que a premiação é para quem vendeu mais. O nível aqui está tão baixo que os escritórios nem executivo fazem, mandam para as lojas parceiras e eles fazem executivo de projetos deles. Uma loucura. Aí já é a loucura mesmo, porque não sei o que o Rafa acha, né? Mas é esse mercado de premiações, assim, você não sabe necessariamente quais são os critérios, né? Que a gente explicou, né? Que vários desses critérios é pela quantidade de vendas que o escritório ou que determinado arquiteto faz, e aí o projeto vai pro lixo, né? Na verdade, a pessoa nem faz projeto, nem tem a preocupação de fazer projeto, porque é trabalhoso. Cara, fazer projeto é um negócio extremamente complexo, e você precisa parar, pensar. E aí um meio de você, sei lá, trabalhar menos e ganhar mais é esse tipo de reserva técnica aí. O que você acha, Rafa?
Pô, eu acho assim, não existe vácuo aí no capitalismo, entendeu? É. Então é o seguinte, essa é uma escalada. Então você tem essa necessidade dos arquitetos se remunerarem de outras formas e o mercado vai lá, muito atento, né? Não que o mercado seja uma pessoa consciente, né? Ele vai lá e preenche esse espaço com essas possibilidades. Então, assim, transforma o arquiteto num vendedor. Eu acho que são muitas visões, né? Você pode olhar isso de uma forma, assim, um conflito ético da questão da execução do projeto, mas ao mesmo tempo é também o preenchimento dessa lacuna, né? Será que esse arquiteto conseguiria entregar, de fato, todo esse projeto completo se não tivesse o suporte da empresa que fez a venda? Então, assim, esses espaços, quando não preenchidos, eles vão sendo ocupados, de certa forma, pelo mercado, né? E sobre a questão da política pública, não necessariamente é oferecer recurso, né? Política pública é você ter ritos, assim, de cobranças específicas, né? Por exemplo, o estímulo, por exemplo, a assistência técnica à arquitetura, que poderia dar muito serviço para arquitetos que trabalham em áreas periféricas, que vêm de famílias humildes, né? Isso seria, assim como você tem, né, a saúde da família, você também teria o arquiteto da família. Então, isso são políticas, né, de fato público, não necessariamente é recurso, é investimento, mas não diretamente para pagar o serviço do arquiteto, mas sim para oferecer para a população um serviço ampliado onde o arquiteto está ali presente como um prestador de serviço, né? E aí ampliando a nossa atuação para além, né, dos encontros, dos métiers, dos coquetéis, né, da arquitetura de alto luxo ou da arquitetura da classe média alta.
Sempre lembrando, né, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, desde aquele profissional iniciante, né, que precisa de alguma forma se virar e começar a sua jornada dentro do mercado de trabalho, além também daqueles que servem a quem pode pagar, né? Então, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. É isso que eu acho que é importante também, porque vilanizar um, vilanizar o outro também, a gente não chega a lugar nenhum, né?
Sim, sim, exato. Se a gente for fazer uma comparação com a medicina, por exemplo, né? Uma pessoa que é atendida pelo SUS e tal, que não paga nada por uma operação, e tem uma pessoa que faz a mesma operação pagando centenas de milhares para o médico fazer essa operação de forma privada. Olha só, então você tem a medicina atuando em todas as camadas sociais, né? Coisa que a arquitetura ainda precisa avançar e andar. E o conselho nesse ponto tem um certo papel, porque é a forma dele levar para a sociedade mais ainda o trabalho da arquitetura e não só proteger a população do trabalho do arquiteto. Ele tem uma dupla missão aí, de proteger e levar, né, maior produção arquitetônica para a sociedade.
Eu acho que muito, e o que acontece, né, o reflexo disso, né, dessa má compreensão é de que muitos acham que o CAU faz um desserviço à profissão, sabe? E na verdade, assim, o papel do CAU, justamente como eu falei, né, fazer com que a profissão seja bem usada, entre aspas, aí no mercado de trabalho, né? E da maneira que o CAU consegue, né, com que a gente tenha um mínimo aí de uma mínima equidade. Isso é que a gente pode falar essa palavra equidade para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que nesse sentido, talvez o IAB tenha um papel importante nisso para defender o arquiteto de alguma maneira, né? Então, sim, assim, enfim, a gente chamou o CAU porque o CAU tem as comissões para discutir esse assunto especificamente. E enfim, eu acho que também foi. Esse aqui é um início de discussão, né? Que a gente pode ampliar aí para outros episódios também quando surgiu o assunto de novo, né?
Isso. Tem um último comentário aqui da Camila Joselin. Ela fala assim: ó, já trabalhei em algumas lojas. O que ocorre no mercado de arquitetura e serviços é uma prática um pouco obscura somente porque não sei se é normalizada e nem fiscalizada. Veja, muitas lojas pagam não pela especificação, mas sim pelo suporte técnico dos arquitetos e adequações civis. A RT muitas vezes prevê pagar por um serviço técnico a mais do arquiteto. Às vezes a RT é separada e as pontuações dos clubes são atribuídas mesmo se o arquiteto não especificar os itens daquela loja. Então aí ela apresentou uma questão interessante, né? De um suporte técnico que o arquiteto acaba dando, né, para a loja que está fazendo a venda, né?
Então, há uma discussão também sobre o que o RT realmente está pagando, né? Não só uma bonificação assim, sem critério para o arquiteto que só especifica, tem esse lado também. E é uma coisa que apareceu sempre no episódio. Eu acho que, primeiro, acho que é importante deixar claro para o cliente o que está sendo, o que está sendo pago. Lembrando, de novo, né, o conselho retifica, né, que RT não é você explicar que o arquiteto está pagando RT e ele ficar ciente disso, que isso necessariamente você passa a ser ético por isso simplesmente assim. Eu acho que o diálogo é super importante, como a gente acabou finalizando no episódio, que o diálogo entre as entidades, entre o cliente e o arquiteto e as lojas também, isso é um negócio que é fundamental a gente ter. De novo, a gente não tem a solução para o problema, que é um problema complexo. Eu não sei se o Rafa tem uma resposta para isso, mas eu acho que, primeiro, incentivar a produção de projeto como algo importante ou fundamental nesse processo. E sempre tentar, de alguma maneira, ser justo com o cliente que está te pagando para fazer o projeto. E se ele não está te pagando para fazer o projeto, de qualquer maneira, está errado, né? Se você ganha dinheiro só pela RT, aí já é super condenável, no meu entendimento. Mas eu acho que essa conversa precisa continuar. E, enfim, a gente tem aí possibilidade de outros episódios mais para frente. E continue mandando mensagens aqui a respeito desse assunto que a gente adora ler. E vamos comentar aqui, né, Rafa?
Isso aí, esse é um assunto que não tem fim, né? É um assunto que envolve, que envolve uma discussão que ela é sobretudo econômica, né? Assim, da nossa realidade, do nosso país. Então, e é interessante que a gente pode discutir isso abertamente e ser também um motor aí, um ativo nessa possibilidade de transformação, né? Já discutimos muito acerca do que deve ser feito no ensino, né? Agora, né, quem sabe a gente abre uma frente para discussão sobre essas ações aí que acontecem no cotidiano do mercado de trabalho.
Exatamente, Rafael. Bom, então, depois dos comentários lidos aqui, a gente vai para a entrevista com o nosso querido Vinícius Steinbach.
Isso aí, no boteco. No boteco não, no lúdico bar.
Isso aí, gente. Aproveita o episódio. Até mais. Deixa eu deixar o Vinícius se apresentar, né? Vinícius, conte quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Conte para a gente um pouco de você.
Enfim, sou juizforano, nascido e criado. Tenho um sentimento de pertencimento enorme para o Juiz de Fora. Eu acho que isso fala um pouco de mim, dessa trajetória, que foi o que a gente veio falar aqui sobre o reality. Mas desde muito cedo eu tenho essa coisa com a cidade. Eu acho que isso me fez envolver em várias coisas aqui que contribuíram para o que eu sou hoje. Sou pai de duas crianças, o Francisco e a Cecília. Eu gosto de falar isso primeiro porque eu brinco que a profissão é pai. O resto é o resto. E eu sou formado em artes e design pela UFJF. Eu trabalhei 10 anos no MAM, que é o Museu de Arte Murilo Mendes. E aí tudo isso meio que foi somando para eu poder depois... em um determinado momento, eu já tinha um interesse por arquitetura. O Adilson até sabe dessa história. Me fizeram desistir da arquitetura porque tinha muita matemática. Eu falei, não, então...
Você desistiu? Você estava na faculdade já?
Não, desisti de fazer.
Acho que te enganaram. Tem matemática.
Não sei. Aí desisti e fui para as artes, mas aí no final... Mas quando eu fui para o design de interiores... Eu já tinha essa sementinha da arquitetura. E eu percebi que o que me interessava mesmo era a parte interiores, de um modo geral. Então, eu acho que a minha trajetória pelas artes plásticas foi muito importante para o design de interiores. E aí porque o design de interiores, para mim, é uma esquina, né? Entre a arquitetura e a arte, né? Assim, tá ali no meio do caminho legal. E é isso. E aí, de repente, eu tava ao acaso dentro de um reality show. E aí, é isso. Foi...
Então, tem uma coisa que o Vinícius também é músico.
Também.
E ele toca muito na noite aqui e é uma barata, assim, que ele não só faz projeto, mas vai para São Paulo, tá tocando na noite, assim. Como é que é tocar à noite, assim? Eu e o Rafa somos muito suspeitos porque a gente já teve uma banda, né?
Sim.
Então, é um negócio super divertido pra gente. Pra você é a mesma coisa? É diversão também?
A banda também foi meio que assim, eu brinco que eu faço um monte de coisa e eu adoro isso de fazer um monte de coisa, mas eu pago um preço porque muitas vezes você não consegue aprofundar em determinadas coisas. Mas eu prefiro assim, eu acho que eu, né, eu brinco que eu fui um bom goleiro porque eu tenho reflexo, né, um bom reflexo. Eu acho que isso é meio que eu levo para tudo. Tocar é maravilhoso, assim, porque eu estudei música formalmente quando eu era conservatório, criança, e aí por vários motivos eu tive que sair. Depois eu fiquei assim, uns 10 anos quase sem mexer com música de novo. Mas sempre é uma coisa que eu falo assim, quem gosta muito de ouvir música e muito de música, de consumir música, já é 60% músico. Eu acho que é meio isso, assim. Os outros 40% você enrola e consegue, né? E aí eu, do nada, um dia eu falei, eu ouvia muito som, eu falei, eu quero voltar a tocar. Aí caiu um teclado na minha mão, que já era que eu tinha uma noção do piano, que eu estudei quando criança. E aí entrei pra uma banda e comecei a tocar. Então, assim, aquilo foi uma coisa de onde também, de uma certa maneira, eu consegui canalizar a arte, de um modo geral, assim, de produção. Teve um período que eu fiquei entre um amador e um profissional, assim, eu comecei a ter certas responsabilidades. Eu fui estudar na Bituca, não sei se vocês conhecem, a Universidade de Música de Barbacena, eu fiz 2 anos de piano popular lá. Só que aí, assim, eu comecei a não... Começou a não ficar legal. Tipo isso, comecei a não curtir, porque tinha uma certa responsabilidade e eu não conseguia dividir com as outras coisas. Mas eu já toquei com muita gente, eu toco ainda, né? Voltei a tocar bastante agora. Eu acho muito divertido, eu acho muito legal. Pra mim é uma coisa que me renova. Mas é como tudo, tem seus perrengues, assim. Tem coisa que você tem que... Igual eu falei, eu detesto passagem de som. Enfim, coisas ruins, coisas boas, mas agora eu tô velho, assim, quando você fica velho você se diverte mais, porque você começa a escolher as brigas e você briga, né? Então, eu acho que a música... Aí, eu acho que isso também tem a ver com o sucesso que eu tive dentro do reality, que eu brinco que lá no... Eu vou contar isso, se tiver mais oportunidade aqui, que todas essas minhas experiências, ser pai, ser músico, trabalhar com artes, trabalhar com design em determinado lugar, me fizeram dentro do reality ter uma trajetória. Eu consegui jogar o jogo, porque é um reality, é o clichê de reality, assim, você tem que jogar o jogo. E eu achava que isso era um clichê, mas até estar lá é isso, porque, enfim, se a gente for falar mais pra frente, no reality não é, eu brinco, o reality não tem nada de reality, né? No sentido de que aquilo não é o meu trabalho no dia a dia.
Sim.
Né? Nem os arquitetos que estavam lá também não era aquilo do dia a dia, os construtores e tal. Então, mais o que estava acontecendo lá era uma realidade, mas não é a realidade da minha profissão.
Da sua realidade. Mas eu queria pegar um gancho nessa fala. Você falou assim, quem gosta de música já é 60% música. É. E quem gosta de design, arquitetura, só gostar basta? Se já é 60 ou não? Aonde tem uma diferença aí?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Falo do design, né? Da minha experiência. Porque eu acho que, assim, o design, eu acho que é muito do olhar e do repertório. Então, quando você tem o olhar, o repertório, você tem o olhar, o interesse, você cria repertório. E aí eu acho que a parte técnica, ela vem pra amarrar isso, pra colocar, pra tornar real. Então... Eu acho que nesse sentido, sim. Porque a música, ela... Porque o design, na minha opinião, muitas vezes a parte técnica é você colocar uma ideia no papel e fazer aquilo materializar, né? Então, assim, se for pensar, você tem uma noção de desenho no design, que muitas vezes aquilo ali tem que ser básico pra você colocar uma ideia. E muitas vezes, tem escritórios que tem gente que desenha pra você, ou igual eu faço muita coisa, depende muito do projeto, tem coisa que eu faço por mim mesmo, tem coisas que eu chamo alguém para fazer junto comigo, desenhar. Então, assim, eu acho que o design, talvez mais que a música. Porque num determinado momento você consegue tecnicamente resolver aquilo, mas eu acho que a música tem um desafio maior, que é você traduzir numa linguagem que não é a linguagem corporal. Porque no design é cabeça, mão, né, e olhar. A música tem um quê a mais ali, que é que você usar um instrumento para fazer um outro som, né?
Tem que ter o plugin instalado aí, né?
Tem um plugin instalado. Vou instalar o plugin, né?
E, geralmente, quando há uma inscrição de reality show, você tem lá um tempo para se inscrever, ou você é pego por um cara que é um caçador de talentos, vai?
Sim.
Como é que foi com você?
Ah, eu só complementar sua pergunta. Seria legal você falar também o que, que é esse rearte, quem que produziu, quem
recebeu
e tal. Foi a primeira edição, né?
Foi a primeira edição. É o seguinte, resumidamente, então, eu vou explicar um pouco o que, que é o The Real Estate Brasil. Ele se propôs a ser um reality show que era didático, ou seja, etapas da construção. O que que, da onde vem e onde entrega. Por isso, são 5 profissionais envolvidos. Corretor de imóveis, construtor, incorporador, arquiteto e designer. Então, meio que numa sequência, né, de etapas de uma obra resumida de um empreendimento. Né? Que, inclusive, um dos motes eram esse tipo de empreendimento para venda, construir para venda. Tanto é que uma das empresas envolvidas era um especialista nisso. Então, tinha uma questão muito de orçamento, que você tinha que... Eles pegavam o tempo todo nisso, sim, porque as provas estavam em volta disso e tal. Posso até explicar mais detalhadamente depois. Então, como que chegou até mim? Algoritmo, né? Instagram e tal. Só que eu tava meio que ignorando, assim. Falei, pô, um reality show, né? Não vou conseguir esse troço, né? E também nunca tinha pensado. Então, passava assim e tal. Aí, uma pessoa da família, que é tia da minha esposa, sempre me manda coisa de design. Pintou um negócio em caminho. Aí ela encaminhou esse link. Aí eu falei, pô, chegou até mim de novo, né? Vamos lá, vamos ver o que que é. Aí abri, entrei em contato com... Era um WhatsApp, que você automático, assim, você mandava oi. Aí eles vinham uma mensagem automática, depois vinha uma pessoa falando, uma produtora. E aí eles falaram, eu falei, eu quero me inscrever. Eles falaram assim, você faça um vídeo com esse roteiro aqui. Aí era assim, nome... idade, profissão, falar um pouco da vida pessoal e tudo mais. Aí era um videozinho, eu até trabalhava numa loja aqui em Juiz de Fora na época, esperei fechar e coloquei o vídeo pra fazer, e eu tinha um ensaio no dia, até falando de música, eu tinha um ensaio, e aí eu fiz rapidinho, era o último dia, aí a gente indo de carro pro ensaio, editando no carro, assim, tentando colar no, né, no aplicativo, e escrevi lá no WhatsApp, falei, tô com um vídeo aqui, é nesse número que eu mando? Ela falou, sim, mas você ganhou mais uma semana aí, porque a gente adiou o prazo. Aí eu falei, vou fazer um videozão, né, bacana agora e tal. O que que eu fiz? Não fiz outro vídeo, deixei pro último dia do outro mês, da outra semana. Pelo que eu entendi, foram assim, 3 mil e poucos inscritos, Brasil inteiro. Aí eles fizeram a peneira, que eu não sei qual que é o volume dessa peneira. E tive uma outra entrevista. Não, aí eu fui pra uma entrevista com o pessoal da produtora de São Paulo. Aí eram perguntas mais técnicas, assim, que software que você usa para desenhar, qual que é a sua experiência, onde você já trabalhou, umas coisas mais técnicas e específicas, eu acredito, de cada profissão, foi um tipo de entrevista.
O que é legal é que você não tem tanto tempo de formado, você tem o quê? 10 anos de formado?
No design, 10 anos.
10 anos, então.
É.
Legal.
De mão na massa mesmo, nem foi 10, né? Porque eu ainda tava no MAN e tal. Teve essa entrevista. Aí depois eles marcaram uma nova entrevista, uma nova peneira. Só que na hora que eu cheguei nessa peneira, já era o anúncio de que eu tava dentro do programa. Foi igual o cachorro, cada mudança. Falei, e agora? O que que eu vou fazer? E é muito estranho, porque assim, não tinha nenhuma referência. Não é igual os outros reais, que você já tem uma... Pô, é tal jeito. Eu não tinha nada.
Era estratégia.
Vou. Não tem como se preparar pra isso, né? E aí a gente ia tentando pescar e seguir os caras que eram os caras que iam, os chefões lá e tal. E aí foi isso. Aí eu já tava dentro do reality.
Muito bom. Agora, morando aqui, indo pra São Paulo direto, como é que você fez? Você ficou lá por um tempo em São
Paulo? Foi um ano e meio gravando.
Um ano e meio?
Um ano e meio.
E aí... eu achei que fosse, tipo, 6 meses.
Não, um ano e meio.
Um ano e meio?
Caramba. Porque assim, fui convocado, ó, dia tal, primeiro episódio, você vai gravar no dia tal. O primeiro episódio foi gravado em um dia. Só que assim, eu cheguei no estúdio 5h30 da manhã e saí 1h30 da manhã. Porque era eliminatório. Então eu eliminei 14 designs. Era eu... De 14 sobraram 3, né? Passado essa etapa, eu fui pra segunda fase. A segunda fase é tipo pontos corridos. Então eu ia... A primeira fase é eliminatória, a segunda fase pontos corridos. Então eu ia até a final. E aí é o seguinte. Essa segunda etapa se passou dentro da obra. Então, são duas coisas que tem tudo pra dar errado. Obra e televisão, né? Então, assim... Então, o que era... Não tinha jeito, porque, assim, a obra tinha que andar também. A gente acompanhou, entre aspas, a evolução da obra. Nós fazíamos, né? provas dentro da obra. E aí, então, ela tinha que andar um pouco, você tinha que esperar. Por isso foi um ano e meio, entendeu? Então, assim, eu ia, gravava, voltava. Ia, gravava, voltava. Ia, gravava, voltava. E aí foi isso, um ano e meio. Inclusive, ontem, fez um ano da final. É, um ano que eu soube que eu ganhei, assim, que foi a entrega, anúncio, né? Porque entre entregar e ser revelado, passar na TV, foi tipo uns 10 dias, assim.
Ah, então foi rápido, né? Dessa revelação até a entrega.
Porque estreou na RedeTV e a gente ainda tava gravando. Então, né, assim. Então, quando anunciou, quando eu fui gravar a final, que eu recebi o prêmio, faltava tipo um episódio pra acontecer ainda. Aí foi o pior, porque eu já tinha ganhado, eu não podia dar pinta nenhuma. Isso.
Você sabia, então, antes?
Eu sabia, porque assim, a gente gravou a final. Né?
Então, nem pra sua mulher, nem pra ninguém?
Não, eu contei. Tinha um círculo fechado, que eu mandei só o troféuzinho assim nos grupos, assim. Muito bom. Tinha um círculo, assim, de família e tal, que sabia, mas eu não podia chegar aqui e falar. Era meio isso, assim, mas não tinha muita graça falar também, né?
Tanto é verdade.
Tanto é que eu dei entrevista na rádio, já sabendo, tipo assim, quando estreou o programa, porque, assim, foi numa ordem, né? Os episódios, né? Construtor, incorporador, arquiteto, corretor, design. Era uma, meio que uma ordem, assim. E o meu foi o quinto episódio. Então eu dei uma entrevista quando estreou. Tipo assim, o primeiro episódio. E eu já sabia que eu tinha passado a primeira fase. Aí a gente viu eu marquei numa loja aqui de fora pra gente assistir o meu episódio. Só que eu já sabia que eu tinha, sacou? Eu já tinha passado. E a galera assim, ah, velho, você passou, né? Você fez essa festa aqui pra nada? Se você não tiver passado...
Ué.
Falei, não sei. Vai que eu só tô comemorando.
É verdade. Não, mas eu tava perguntando isso de... Você falou que foi um ano e meio, né? De gravação. E se você ficava indo, tipo, você passava uma semana em São Paulo e voltava pra cá? Ficou nesse esquema?
Era isso. Eu ia, eles pediam pra chegar um dia depois e ir embora um dia antes, chegar um dia antes e ir embora um dia depois. Então eu ia, eu costumava até ir antes um pouco, tipo assim, chegava um dia antes e ia 2 dias depois, porque se desse alguma zebra, como chegou a dar, e ficou naquela possibilidade de ter que gravar mais um dia e tal, e eu não gostava de chegar no dia, porque você tinha que ir muito cedo pra gravação e ficava meio cansadão e tal, mas era isso, bate e volta, eu ia, gravava
e
voltava.
E era um dia de gravação cada prova ou cada ação, assim?
No total, foi um dia a eliminatória, e os outros foram 5. 5 episódios. Que cada um desses profissionais era o líder. Era uma ida pra gravar um episódio. Teve uma ida que a gente gravou 2. E a última, a gente gravou 3. Foi tipo, uma foi a primeira fase. A segunda já foram 2 provas. Aí depois a gente voltou, gravou uma prova. E aí no final foram... Aí tem uma curiosidade, porque teve uma que foi cancelada, uma prova. E a gente teve que gravar uma outra prova. Então, acabou gravando um dia a mais. Então, nos últimos 3 dias, as últimas 3 provas, a gente gravou em 3 dias.
No início você falou assim, é um reality, mas na verdade não era o que vocês faziam de fato no dia a dia lá.
Dia a dia.
Acredito que vocês tiveram contato com um outro mundo ali da produção, né? Vocês já chegavam, já tinha muita coisa pronta, né?
Ah, é.
Mas assim, em algum momento seu trabalho não estava ligado só àquilo que estava na tela e alguma coisa estava nos bastidores também, desse processo de produção e tal, ou não, você chegava lá mesmo para tocar o que a prova determinava?
A gente chegava lá e entrava, assim, né? Porque, vou contar um pouco da primeira.
Eu acho que legal que ajuda um pouco a contar como é que era a prova.
Como que era a prova.
Como é que eram as provas, porque tem prova que você fazia projeto, tem prova que você tinha mão na massa, né?
É, isso. A primeira etapa, então vamos dividir em 2 etapas. A primeira, eliminatória, e a segunda, esses pontos corridos. A primeira foi até engraçado, porque pediram pra gente chegar às 5h30 da manhã. E, cara, não tinha referência nenhuma de que era o reality. Ninguém sabia. Aí eu mandei pro pessoal, ó, eu tô indo. São 5h da manhã num canto lá em São Paulo. Aqui está a minha localização. Se eu sumir, apareceu na banheira de gelo, vocês sabem onde me procurar. Aí cheguei lá e pensei assim, pô, marcaram 6h da manhã. Eu tô chegando 5h para 6. Eu vou ficar em pé lá esperando. Inocente, né, cara? Achei que não... Chegou lá, bicho, em um estúdio enorme. 70 pessoas na equipe. Sabe? Então, assim, eu inocentemente, eu achei que era uma coisa bem menos do que era a dimensão. Então é isso, cheguei lá, a produção já estava rolando, e foi muito curioso, porque eu cheguei, a gente não podia conversar um com o outro, os participantes. A gente ficava, tipo, num isolamento no mesmo lugar, assim, sacou? Então eu sentava de frente pra você, assim, pra esperar, eu não podia conversar com você. Então foram horas e horas e horas e horas sem eu poder falar com alguém. Tipo assim, eu só podia, vamos supor, se eu precisasse tomar uma água, ir no banheiro, alguma coisa, eu pedia, aí alguém ia da produção comigo. Então nesse dia a gente gravou a parte eliminatória, que foram três provas dentro do mesmo episódio. A primeira prova foi eu tinha que vender meu peixe, assim, tipo, os caras eram quatro jurados, vamos pôr assim, né? Cada prova tinha um jurado técnico daquela profissão. Essa primeira prova eu tive que vender meu peixe, tipo, eles ficavam me perguntando coisas, e era, quem assistiu o episódio, assim, existe uma narrativa, assim, que eles editam de acordo com o que eles querem a narrativa. Sim. Se você assistiu o primeiro episódio, nas duas edições, porque tem o da RedeTV e agora tem do Lifetime também, aquele canal fechado tá passando. Cara, o trechinho desse minha fala é ridículo, assim, foi a minha pior fala, sabe? Tipo assim, eu gaguejando e os caras... E tem esse perfil meio assim, você não sabe de nada, sabe essa coisa meio superior, assim, os caras fazem...
Só perto justos, né?
Tipo isso, exatamente. Então a primeira foi muito tensa pra mim, porque eu não sabia o que que era, eu entrei num estúdio enorme, 70 pessoas me olhando, uns quatro caras na frente, que eu não sabia, eu só pensava assim, cara, eu não posso passar vergonha em rede nacional, né? Travar aqui e tal. A coisa de ser músico me ajudou nessa hora. Que aí era meio um palco, né? Então, assim, eu falei, cara, eu ia trabalhar no museu com atendimento ao público também. Então, assim, eu tinha ali que falar. Então, assim, cara, eu tava muito nervoso. Quando acabou, eu já contei isso também, mas quando acabou, eu cheguei lá na produção, falei que eu vou embora. Comecei a catar minhas coisas e vazar.
Aí, e acabou.
Acabou. Eu falei, cara, não vim aqui pra ser humilhado, não, bicho. Sabe? Nesse, assim, arrasado. Aí a produtora me puxou lá pelo braço, não, calma. Aí uma menina que era uma das participantes que ficou... A gente foi tudo amigo, assim, né? Mas a menina que era de Minas também e tal, ela me chamou num canto, assim, a Érica, até foi pra final comigo, assim, pô, gente boa demais. Senta aqui, calma. Ela me ajudou, assim, eu fui, sabe, respirando, aí eu ficava nos cantos. Porque aí, da segunda prova, da primeira prova pra segunda, a galera deu uma relaxada. E aí a produção não conseguiu segurar, imagina, 14 design. Todo mundo fala pra caramba, gosta de falar, trancado num quarto, a gente já começou a falar um com o outro, assim, ninguém ia mandar a gente embora, né? Tipo assim, o que que ia acontecer, né? Ia ser expulso, já tinha gravado a primeira. Não sei nem se eu podia estar falando isso, mas...
Depois a gente ia.
Aí foi isso, então de 14 saíram 2, sobraram 12. De 14 saíram 2, viramos 12.
Falando nisso, assim, tem um contrato de confidencialidade, uma série de coisas. Ele vigora até hoje ou você já tá liberado?
Tô liberado, até porque todo mundo já sabe que eu já ganhei também, né? Mas era mais no sentido de divulgação em rede social, essas coisas. Porque eu tive que contar para umas pessoas, até algumas parcerias que eu fechei, tinham que saber, tipo assim, que eu tava lá para postar, né? Aí fomos para a segunda prova. Mas era esse negócio da espera, era assim, uma sala com 14 pessoas, um do lado da outra, assim, sem poder falar. Quem precisa trocar de roupa? Ah, eu preciso. Então vem. Vai lá, troca de roupa, aí volta. Agora, vocês vão descer pra maquiagem. Aí, fulano, e eu era o V, né? V é o último, né? Era o ordem alfabético.
Esse é o primeiro, esse é o último,
né? Isso, sempre isso. Aí, começou vamos maquiar. Aí, demora, até 2 horas entre uma coisa e outra, assim. Bom, aí, segunda prova. Era uma prova prática. Eles deram um briefing, e eram um contra o outro, assim. Eles chegavam, a gente levava o nosso computador. Aí antes de entrar pro palco, assim, pra prova, eles davam um briefing do que a gente tinha que fazer na hora de entrar. Assim, era, ó, é isso, entra. E aí eles deram um briefing que a gente tinha que fazer um projeto de um lavabo em 20 minutos. E assim, o briefing é esse. Aquelas coisas, natureza, não sei o quê, blá, blá, que a gente... Clichê, né, que a gente tá acostumado. Mas, só que aí o banheiro, aí uma coisa mais técnica, assim, que o lavabo que eles deram, falou assim, ó, tem que ser um lavabo de 2x3. Eu falei, pô, você faz 3 lavabos num lavabo de 2x3, né? É um banheiro, né? Tipo assim, e eu acho que, mas eles fazem isso meio que pra causar, assim, tipo, numa que você não tá acostumado a fazer, né? E aí, entrou no palco, e aí, cara, 20 minutos, telão, sabe, rolando. E aí foi isso, eu abri meu programa.
Você levou o seu laptop?
Eu levei o meu laptop. Projetar
seu laptop?
Levei o laptop.
Você estava contando comigo, eu soube porque eu já tinha conversado com ele antes, que você tinha meio que preparado umas coisas antes para fazer, né?
É, o que eu fiz? Eu falei, cara, se tá pedindo para eu levar o computador, é porque a gente vai ter que projetar. Então eu deixei uns dois arquivos do softwares. Eu posso falar o nome dos softwares?
Pode.
Pode.
Era versão paga ou acendeu?
Jamais saberemos. Eu assinei um contrato de confidencialidade. O que eu fiz? Eu falei, cara, vai ter desenho. Aí eu peguei, separei um monte de bloquinho, deixei uns bloquinhos já. Peguei um arquivo, deixei ele cru, assim, e eu tenho um arquivo que é meio
template.
Um template que já tem, assim, base de construção, leitura arquitetônica, corte, planta humanizada e tal, que são os estilos. Falei, vou deixar isso pronto e eu projeto no SketchUp Layout. Eu uso os dois para fazer executivo e coisa. Falam que é o BIM de pobre, né? BIM de pobre é o SketchUp Layout. E eu adoro, pra mim funciona. E aí, cara, só que aí o que acontece? Você abre, aí o cara olha, vê se já tem alguma coisa pronta e tal. Tampa a marca do... Colar um adesivo em cima da marca, né? Eu já nem lembro qual a marca do meu...
Você acessava a internet? Você podia acessar?
Tem um tinha, bloquinho que eu quero... tinha. É. Mas o que que eu fiz, cara? Eu não entrei nessa, assim, porque eu já tinha muita coisa salva. E é engraçado, porque deram o briefing e falaram assim, ó, você vai ter que fazer um projeto completo de um lavabo. Eu pensei, cara, projeto completo é minimamente um estudo preliminar e um executivo. Eu pensei, pô, projeto completo é isso, né? Minimamente, né? Assim.
Em 2 horas, né? 2 horas você tinha pra fazer?
Eu tinha 20 minutos.
20 minutos? Caralho, 20
minutos. 2 horas foi a maquiagem.
É, 2 horas foi a maquiagem, exatamente.
Tipo, jogador posse de bola, você sabe quanto que é uma posse de bola? O Romário teve um jogo que ele ficou 8 segundos com a bola no pé e fez 3 gols, tipo assim. Então eu fiquei lá um dia inteiro e joguei 40 minutos. Então eu tinha meus blocos, aí eu abri o SketchUp, abri o layout, e aí eu entrei numa pira. Eu falei, cara, eu vou ter que desenhar tudo que eu colocar no papel, eu vou ter que nomear lá, tipo assim, eu colo um porcelanato. Se é um projeto completo, eu tenho que indicar aquele porcelanato no executivo.
Especificar.
E eu falei, cara, os caras vão cair em cima de mim por causa disso. Se eu colocar um porcelanato e não dizer qual. Aí, cara, eu comecei a entrar num parafuso, assim, porque eu tinha que escolher um porcelanato. Não podia ser só um cimentício que depois eu ia indicar. Tinha que ser uma marca tal, específica tal.
Tinha que falar a marca
não,
e tal.
Eu, na minha cabeça, era isso, né? Pra eu não vacilar depois. O cara falar, qual que é esse porcelanato? Eu, não sei.
OPI.
Cara, e aí isso começou a entrar um parafuso na minha cabeça. E aí tinha dois jurados, que eram os jurados técnicos, que era uma arquiteta. E um design de interiores. Começar a falar, ó, tem gente... Aí eles ficam em volta botando a pilha. E eu quanto cara aqui. Ó, não vai dar tempo, não sei o quê. E aí, cara, no meio da parada, assim, eu lá travadão, né? Assim, a menina, eu vi a menina falando assim... Por isso que é o negócio de jogar o jogo. Você tem que ficar ligado em tudo. A menina falou assim, a jurada falou assim... Não, porque eles vão ter que mostrar uma imagem 3D realista. É isso que eles precisam mostrar. Falei, cara, eles querem um 3D, bicho.
É um projeto assim, completo.
Quem é o executivo?
Era um projeto completo do cliente. O cliente quer um...
É, o projeto completo do cliente, né?
Que o cliente entende um projeto completo, um
3D. Exato, exato. É, aí eu falei, cara...
A planta, corte, faz detalhamento, precisa.
É.
Quero só o projeto completo.
E aí virou a chavinha. Que eu, aí eu acho que entra isso, da experiência, assim, né? O poder da escuta. Eu fiquei ligadão, eu fiquei, sabe, em alerta. E adrenalina, né, bicho? Na hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, isso aqui é 3D. Aí eu abrindo bloquinho e tal. E aí isso eu tenho... Eu falei do brinquedo goleiro, né?
Tinha o V-Ray instalado? Não?
Tinha o V-Ray instalado. Aí...
O senhor tá ferrado.
No V-Ray?
Hoje tem IA, né? Você pode mandar endereçar na IA.
Aí o que rolou? Aí eu abri bloquinho e tal, cuba, não sei o que, espelho. Mas eu fiz assim, pô, vou fazer um negócio aqui, mas eu já sabia onde ir. E aí eu consegui montar. E aí eu comecei, não tive que me preocupar com isso de especificar. E aí eu consegui fazer, e aí faltava tipo 3 minutos pra acabar. E aí eu falei, V-Ray, me dê o seu melhor em 3 minutos, tem como você fazer isso, né? Aí cruzei os braços, assim, aí os caras, ih, ou perdeu ou ganhou, não sei o que, começaram. E aí o cara na minha frente frio, assim, o cara, falei, ah, beleza. Aí acabou, aí foi uma votação, os quatro, que eram os quatro... Eu não sei qual que é o nome, mas eles chamam de staters, os caras que comandam. Era um voto, Os quatro contavam como um voto. E os quatro votaram em mim.
Opa.
É, e eu fiquei feliz porque eu tinha sido destruído na prova anterior, né? E na edição da TV foi pior. Ridículo. E os outros dois, um ponto cada um. Então eram 3 pontos. E eu ganhei os pontos de todos. Todos escolheram o meu projeto. E aí, velho, eu falei, agora eu vou até o final do estranho aqui. E aí a terceira prova era... A gente tinha um espaço de 5x4 no chão, assim. E um monte de móvel no fundo do estúdio. E era assim, sei lá, 3 sofás, 4 mesas buffet, não sei quantas poltronas e tal. E aí a parada era, a gente tinha 10 minutos pra montar um living com sala de jantar. Aí tinha esses móveis no fundo e a gente tinha que, em 10 minutos, montar um living e uma sala de jantar dentro desse espaço, usando esses móveis. E a gente tinha 2 pessoas pra ajudar a gente a carregar. E aí também entra o jogo, tudo entra o jogo, né? Eu fui disputar assim, entrei no palco com a menina que me segurou lá. Sabe a Erika, a mineira que...
Sim.
Eu falei, cara, pô, aí a gente... Vamos, assim, vai um... Pelo menos vai chegar um mineiro na final, né? A gente ficou zoando. Só que aí eu descobri que não era 1 contra 1. Era tipo... Então, eram 14, caíram pra 12, que caiu pra 6. E aí, entre os 6 e um escolher 3, mas não necessariamente contra quem eu tava jogando. Tanto é que nós dois fomos pro final. E aí, na hora que a gente subiu no palco, era a primeira dupla pra fazer essa prova. E aí deu um problema no som. Aí para, não sei o quê, começa a gritaria, correria e tal. E aí, o que que eu fiz? Falei, pô, deu pau no som, vou ter um tempinho aqui. Aí eu virei pra trás, olhei os móveis, já comecei a escolher. Falei, ah, eu vou pegar aquele buffet ali, vou pegar aquele ali. E eu, cara, não quis inventar a roda. Eu falei, vou no meu estilo, cara. Eu vou no estilo que eu jogo mais fácil. Porque ali eu não tinha tempo, né? E aí, valendo, eu já sabia o que eu queria, assim, sacou? Eu acho que ela fez isso também, não sei. Vou perguntar pra ela. E aí, na hora que começou, eu falei, ó, isso. E tudo que eu colocasse, eu não podia tirar. Tudo que eu colocasse no quadrado. Tanto é que...
A prova era...
Você tinha que pensar antes, assim, né? Definir e já colocar.
É, eu tinha que definir os móveis que eu queria pra montar esse espaço. Então, assim, o layout e tudo mais. Então, tudo que eu colocasse dentro desse quadrado, esse retângulo, eu não podia tirar. Então, assim, você tem que ficar no meio termo, né? Entre pôr muita coisa e aí eu fui nas peças que eu queria, montei rápido. Eu queria trocar uma mesa, que era uma mesa... fake, fala, mesa...
Mais alta?
Mais alta, é.
Bailarina.
É, e aí eu queria trocar, porque eu não tinha gostado muito do design. Eu falei, trocar eu posso? Aí a produção olhou um pro outro, assim, tipo...
Ninguém previu
isso, né? Aí alguém falou assim, ah, pode! Aí eu fui, troquei, aí deu certo. Aí, dos 6, a gente foi lá pra frente dos jurados lá, e aí um dos caras falou assim, ah, é um projeto que eu gostei muito, que eu falei que tinha que passar, porque tem muito a minha cara, todo mundo falou que tinha a minha cara, que é o projeto do Vinícius. Aí eu tava na final. Assim, já era 1 hora da manhã. Nossa.
E aí, afinal, foi que tipo de prova? Porque, assim, durante o reality, vocês iam construir uma casa, não é isso?
É, existia um projeto de uma casa que estava em construção. Nessa segunda fase, os desafios eram fazer provas que eram etapas da obra. Então, são 5 profissionais. Então, cada um teve uma eliminatória que sobraram 3 de cada 1. Montaram 3 times com 5 profissionais. Então, no meu time tinha um arquiteto, um corredor e tal. Então eram 3 times disputando. Aí chegamos na obra, pro primeiro dia. Então cada prova tinha um líder. Então, primeiro dia, a primeira prova era... Porque a casa era de steel frame. E aí uma das era isso, era para ser didático e falar sobre esse método construtivo. Que era rápido para vender casa, tinha esse mote.
Tá no hype.
Tá no hype, é. Tá no hype, né?
É, do Roberto Justus.
Ah, ele fala isso?
Não, ele montou uma empresa.
Ah, ele montou?
Olha só, espertinho.
Esperto. Esperto ele é, sempre foi.
Patrocinando esse programa, você sabe.
É.
Compre isso aqui. Justo, se paga não é justo.
É. Momento merchan. E tinha isso também, né? As provas eram assim, então, ali, a tinta tal, vocês vão pintar com a tinta tal. Aí...
Meio show de Truman, né? Com essa tinta eu consigo apresentar e fazer aqui uma quantidade enorme de paredes.
Tá assim agora, né, cara?
Ah, novela, eu não vejo mais novela.
Novela.
Eu passei no Vale Tudo, vi lá, falei, esse cara não é da Chili Beans, não. Daí o cara tava lá.
É.
Virou isso.
Não, e tem um monte de sketch agora desses Instagramers, que é assim, você começa a ver, de repente é um merchan. Então, a primeira prova, a gente tinha que montar duas paredes de steel frame. Então, era a gente que tinha que fazer. A parada era essa, colocar a gente no lugar de quem constrói. E aí que é o lance, porque era um desafio. Eu nunca tinha feito isso, sacou? Então, assim, o primeiro líder foi o construtor. A gente tinha que montar essa coisa de steel frame. E aí era assim, a gente tinha... Eles explicavam a prova, a gente tinha 5 minutos pra conversar, trocar ideia e tal. Tinha uma lojinha do lado, que era um, tipo um barracão com os produtos no terreno do lado. A gente tinha, sei lá, 10 minutos pra comprar, tinha que levar tudo lá pra dentro, o que tivesse fora já era, o que tava lá dentro é o que tem que construir. E a gente tinha, sei lá, 40 minutos pra montar a parede. Pô, 40 minutos é fácil, né, bicho? E é isso, valendo. Aí você tinha que correr, comprar os materiais. Tanto é que eu cortei o braço, né, numa das na primeira gravação. Eu tenho a cicatriz aqui.
Caraca.
É, que eu fui pegar um... Ih, eu fiz muita força, velho. Eu fui pegar um... Tinha um monte de viga. Não sei se a palavra é viga, mas são as estruturas metálicas pra você montar o quebra-cabeça, né? Eu peguei. No que eu peguei, uma escapou e aí a ponta dela, pau, cortou meu braço.
Nossa Senhora.
Aí eu falei, caramba. E aí começou a sangrar.
Aí o diretor, foco no sangue.
É, exatamente. E eu correndo, correndo, tudo cheio de sangue. E aí no que eu fui voltar, eu tinha que fazer várias viagens. No que eu fui voltar, eu tentei arrancar a pele, assim. E aí não veio. Não veio. Aí eu falei, nossa, então foi fundo, né? Tipo assim, porque, ó, né? É, bicho. Aí a produção falou, para. Pera aí, para. A produtora falou, você tá sangrando. Eu falei, eu vi. Aí ela, você quer parar? Eu falei, não, eu posso continuar a prova e depois eu faço o curativo? Não, pode. Aí eu...
Mesmo o corte sendo fundo, deu pra continuar?
Sim, é porque ele foi um meio fundo. Tanto é que eu tenho a cicatriz grande aqui.
Mas você levou ponto?
Não, ah. Eu consegui só tratar sem precisar levar ponto. Então foi um meio termo. Quer dizer, ele criou uma cicatriz grande, mas ele só saiu muito sangue, mas não precisou, enfim, suturar, né? Aí, quando acabou a prova, eu sentei, tem sempre uns paramédicos, né, o pessoal do... Isso é muito bem controlado, assim, sabe? Aí veio fazer a faixa, a enfermeira chegou pra fazer, aí antes dela fazer o pessoal, não, pera, ô câmera, vem, não sei o quê, tal. A mulher assim, me olhando, eu olhando pra ela, assim, com o braço assim, aí vier, filmar, adoro.
Liga pro cara da Metiolate.
Que... É, patrocínio, ataduras, não sei o quê. Aí foi isso, então a primeira prova, a gente montou a parede. A segunda prova foi o incorporador, que foi o líder, ou seja, nada a ver, né? O cara incorporador teve que ser líder de uma prova que a gente tinha que fechar essa parede com aquelas placas cimentícias.
Tudo a ver.
E a gente não sabe fazer isso, bicho, na prática. Não. Tanto a prova anterior quanto essa, você tinha uma opção de... Trouxe os materiais, colocou aqui, faltou alguma coisa, porque tinha uns técnicos que falaram, ó, faltou tal coisa, não vai dar pra fazer sem essa coisa. Pra comprar, você tinha que eliminar alguém da equipe, e a pessoa voltava na outra prova, né? Naquela prova ela não pontuaria, pra você trocar por material.
E aí já era o BO, era o BO.
Aí pessoal. É o primeiro BO, é. Ou uma segunda opção também era você pedir ajuda. Porque tinha uns caras, uns profissionais, que podiam entrar e te ajudar a fazer a prova. Que eram dois caras. E aí foi engraçado, porque nessa primeira prova, o líder, que era o construtor, eliminou duas pessoas, porque faltou... Faltou material e ele pediu ajuda. Numa das eliminações, eu não lembro, foi a de pedir ajuda, eu tava parafusando essas estruturas, né? E aquele mapa aí, é uma confusão, e não dá. É, a parede era uma parede relativamente grande, assim. Eu parafusando, eu e o incorporador, assim, aí parafusando no chão, o líder falou assim, eu vou tirar alguém. Eu só pensei assim, eu vou continuar abaixadinho aqui.
E MV.
Porque o primeiro que mexer, ele vai tirar, né?
Igual aluno, né? Não quer ser chamado
pra fazer outras fica assim, coisas, ó. Tal. É. E era a primeira prova e não conhecia ninguém. Tipo assim, não tinha como o cara... Não sabia o que eu podia fazer. Juro, eu tava assim, o cara, o incorporador levantou. Ele falou, você. Aí entra o negócio de jogar o jogo. Cara, é isso. Assim, tipo, e na hora a adrenalina vem. A segunda prova foi de colocar as placas, isso foi 2 dias direto. Depois a gente voltou para fazer uma prova que era de... É como se fosse passar uma textura nessa parede que a gente construiu. E aí nessa prova eu fui eliminado. Era quem era o líder, era o arquiteto. Por isso que eu tenho raiva de arquiteto.
Difícil.
Deve ter falado, pô, cara difícil, cara.
Aí o arquiteto, que grande amigo meu, Alê, foi meu braço direito lá, e eu dele, assim, me eliminou. Então foram 3 dias de gravação até agora. Eu fui lá pra gravar um dia, cara, tipo assim, uma doideira. E aí depois, quando veio a última leva, porque esperou, teve que esperar a casa ficar pronta. A casa avançar. Na última leva de gravação foram 3 dias seguidos. E antes, cada dia era uma equipe gravando. Então a minha equipe era branca, eu gravava no dia. A vermelha no outro dia e a preta no outro dia. Dessa vez, esses últimos 3, que eu acho que já tava na reta final, foram os 3 dias com as 3 equipes gravando junto. Então, assim, gravava uma equipe, a outra saía. Aí gravava e tal. Quando a gente chegou pra essa gravação, eles avisaram que a prova que eu tinha sido eliminado foi cancelada. Eu acho que foi uma questão... É sorte campeão, né? Eu falei, cara, agora eu tenho que... Porque se eu não ficasse, você não pontuava. E a ideia era você ficar até o final. Tanto que os 5 que ganharam, nenhum saiu em nenhuma prova. Entendeu? Então isso contou real como ponto. Aí foi. Aí os 3 últimos foram... Aí a terceira prova foi a gente rebocar uma parede mesmo. E aí essa foi a mais difícil. Tem uma foto minha todo sujo de cimento, virando cimento e carregando carrinho de areia. Não, era... Mão na massa mesmo, assim, cara, nunca fiz, assim, a gente tem uma noção, mas e o construtor falava, ó, o construtor dava mais as dicas, assim, né? A quarta prova, quem foi a líder foi a corretora, e aí era pintar uma parede, e aí que tá, a última prova foi de design de interiores, então eu tava muito ansioso, porque assim, o construtor, beleza, a primeira prova foi o quê? Mas ele não tinha obrigação de pôr a mão. O incorporador, que é a segunda prova, ele não tinha obrigação nenhuma daquela parede ficar bonita. O arquiteto que fez guiou o reboco com pessoas que não sabem fazer. É, ele até falou que é... Não, é reboco baiano, né? Que é aquele reboco que não é lisinho, né? Não, não convenceu muito, não. O arquiteto não tem obrigação nenhuma de fazer uma parede bonita, porque ainda mais coordenar uma galera que não sabe fazer. A corretora não precisa entregar uma parede bonita, mas eu precisei. O meu foi a única prova que eu...
Que era o seu ofício, né?
Que era
entregar
meu...
o espaço.
Bicho, minha ansiedade, que já era gigante, dobrou. Até que no último dia foi assim: a minha prova eu fiz no piloto automático. Assim, eu coloquei o arquiteto do meu lado. É, eu falei, cara, me ajuda aí, porque eu não vou dar conta sozinho, não. E aí a gente passou as instruções juntas e aí a gente conseguiu fazer. Eu liderei, assim, eu deleguei muito, porque eu sabia que cada um. Eu já conhecia, foi a última prova, conhecia a galera. E aí a prova que eu fui o líder foi similar à primeira, que era, tinham móveis espalhados pela casa toda, eu tinha que fazer um jantar e minha sala de estar do programa.
É, eu queria te perguntar, porque foram 12 semanas, né, de exibição. E quando começou a exibição, você estava quase no final das gravações, não foi?
Foi, mas era um por semana. Era um episódio por semana.
Sim, sim.
São 12 semanas.
E... Você chegou a sentir uma certa repercussão de quando começou a passar as pessoas de alguma maneira, assim, pelo menos no nosso meio,
sim,
te observarem e tal?
Já de cara, porque quando estreou, eu consegui fazer um barulhinho assim, que de cara já deu o que falar, assim, antes de estrear até. Quando foi estrear o reality, eu já consegui. E aí foi um recorte bem do meio, assim, sabe? Tipo assim. E aí, ao longo do reality, o difícil foi isso, porque tava todo mundo sabendo, eu tava gravando ainda, tinha coisa que eu não podia falar. Ainda mais depois que eu fui campeão, assim, né? Cara, aí foi difícil. Mas eu tava. Já tava rolando enquanto eu tava gravando.
Isso afetou no sentido de que você, sei lá, teve mais trabalho por conta disso?
Trabalho de projeto? Pegar mais projeto?
Pegar mais projeto.
É muito doido, porque assim. A exposição que eu tive foi uma exposição pop, vamos pôr assim,
sim,
né? Eu não ganhei um prêmio, não fiz um mestrado, né? Então, é muito diferente do que é um... Até porque, assim, o meu cliente, eu acho que não foi o público do reality. O público do reality foi mais o meio. Entendeu? Então, assim, a curva que eu tive que fazer para conseguir pegar projeto, ela foi... Ela ainda é uma onda que eu tenho que passar por um outro caminho, porque eu ganhei autoridade no meio. Porque meio que esse lance curioso. Assim,
sim,
entendeu?
Sim.
Sim.
E não... até porque o público do programa é de fato para incorporação, para percepção de empreendimento.
Exatamente, no meio.
Tem essa...
E assim, o que foi bom para mim? Porque... Em Juiz de Fora, aí eu volto a falar do sentimento de pertencimento e tudo mais. Eu pensei primeiro, até foi uma coisa que eu falei no meu discurso final, que foi representar Juiz de Fora, Minas Gerais, Juiz de Fora. Isso foi legal, porque eu fui, né, assim, o mineiro da história, e Juiz de Fora, eu falei disso na final. Para mim, assim, os clientes vieram a reboque, mas não tanto quanto eu achei que viria no sentido mais direto. Mas o que fiquei mais feliz é de, por exemplo, estar aqui com vocês hoje. Entendeu? Se não fosse as minhas experiências, pelos meus projetos e tal, talvez eu não estivesse aqui com vocês, né? Assim, ou demoraria muito tempo para poder ter essa oportunidade de falar pro podcast de vocês, que é uma referência, entendeu? Então, assim, se eu tô aqui hoje é por causa dessa experiência. Então, isso para mim valeu muito nesse sentido, entendeu? E também de representar a cidade, enfim, aí um monte de coisa.
Sim, não, essa parada de representar a cidade é muito interessante, né? A gente faz uma série de episódios, gravações, entrevista pessoal de fora, e todo mundo acha que a gente está ou no Rio ou em São Paulo. E a gente
em Belo Horizonte, assim, quando a gente fala em Minas,
Belo Horizonte.
Não, é. Juiz de Fora.
E a gente sempre teve essa coisa, não, a gente está em Juiz de Fora. Tal. Tinha uma época que a gente estava até meio assim, ah, não, a gente não vamos falar muito onde a gente está, não, que no início era uma estratégia e tal, mas hoje a gente fala de boa e tal, e eu acho
isso é natural para a gente.
Né? Já é natural e tal, e é interessante isso, né, esse movimento. E acho que tem até um pouco a ver que a gente estava falando com o Rodrigo. Rodrigo aqui, dono do espaço que a gente está, né? Juiz de Fora tem muitas potências, né? E a gente acaba não reconhecendo, às vezes, internamente, né?
É.
E eu, então eu acho que é uma... É, você ter falado isso lá e tal e...
Não, fiz questão, assim, desde o início, assim. Porque tinha os depoimentos também. Isso tem por trás, isso, né? Porque se você vê o reality, sabe aqueles depoimentos que as pessoas... É, não, e fulano de tal fez tal coisa. E eles
ficam... Equipo confidencial.
É, tipo eles isso, ficam botando, né, essa pilha, né? Uhum. Tanto é que quando eu passei, já era 1:30 da manhã naquele primeiro, eu tava morto, assim, eu não tava aguentando mais. Aí a mulher falou assim, não, mas fala aí, você não tá feliz? Eu falei, cara, eu tô morto. Eu tô feliz, mas assim, por dentro, por fora, eu não consigo. E aí, todos esses depoimentos, eu fazia questão de falar de Juiz de Fora e tal. E até uma das coisas que eu falei foi a diferença de mercado.
Sim, é.
Isso é legal falar, porque nesse meu primeiro que eu quase desisti lá, que os caras me detonaram, eles me faziam perguntas que eu... E aí, pra eu me esquivar, e era uma coisa que eu não sabia a resposta da realidade de São Paulo, eu falava, cara, minha realidade é outra. Minha realidade é Juiz de Fora, cidade de porte médio, pequena.
Aí você virava pra câmera e falava assim, você que quer ser incorporador, tá vendo esse programa, você tem que entender as regionalidades.
É, isso aí, vocês não estão entendendo pra quem vocês estão falando. E aí, eu acho assim, quando eu brinquei que... Eu sempre brinco com isso, que eu fiz tudo isso na minha vida e eu trabalhei numa loja de imóveis planejados e convencionais aqui em Juiz de Fora. Então, assim, na primeira que eu tive que falar, a música me ajudou e enfim, ter trabalhado com o público me ajudou. A segunda prova, eu consegui ouvir, eu ter que desenhar os meus próprios projetos me ajudou. Tinha muita gente que tinha estagiário, que não sei o quê, eram escritórios grandes e não sabia desenhar, não pôr a mão na massa. Tem a ideia, a parte intelectual, mas tem que pôr a mão na massa. Eu, como... ainda sou o exército de um homem só, né? Tipo assim, eu adoro isso. Eu tinha uma coisa rápida. Então, assim, a terceira prova eu trabalhava numa loja. Todas as
e provas... E na última foi o músico, né? Você orquestrando, fazendo...
Orquestrando, é. E não, e essa coisa da loja também. Então, eu brinco que é igual quem quer ser o milionário. Sabe, assim, aquela coisa de... Foi escalonado.
Aí, só pra eu entender também a dinâmica. Então, sua equipe foi pra final. E aí, da final, tinha que escolher alguém da sua equipe.
Não, nos pontos corridos, as três equipes faziam as provas separados. Então, a minha equipe ia subir a parede. Aí outra equipe subiu a parede. A outra equipe subiu a parede. Os campeões foram... Não necessariamente o time ganhou. Eu disputei contra as outras duas designers. O arquiteto disputou contra as outras. Tanto é que o time campeão é um de cada time.
De cada por profissão.
Tipo assim, o corretor...
O arquiteto que ganhou, o corretor que ganhou.
São os cinco que ganharam, dividido nesses três times.
Agora, a gente falou um pouco dessa consequência de trabalho. O prêmio, você teve um prêmio em dinheiro? Não precisa falar quanto, não. É só assim, eu imagino que para ir lá gravar em São Paulo e para... Você tomar seu tempo, você teve um cachê, né?
Nada, tive não? Nada, não. Eles falaram, esse é o esquema, você quer vir? Eu falei, cara, eu quero, vale o investimento. Foi um investimento que eu fiz.
Entendi, né? Entendi.
Mas assim, aí até isso, a vida, né? Em São Paulo eu tenho um pouso lá, eu tenho amigo, tenho família. Então eu tinha a possibilidade de ir e ficar sem pagar. Podia ficar quantos dias quiser, não pagava estadia. É, ganhei uns famílios, como é que é, patrocínios, né, assim, sim. Um irmão, pô, vou bancar você aí agora, o outro tal. E, assim, pra mim era fácil, eu entrava num ônibus aqui, meia-noite, eu
tava no Graal, né, cara? O problema é parar no Graal,
parar no
coxinho de 20
reais. O problema não é parar no Graal, é parar no Graal com fome. Esse é o problema. É pior do que parar no grau com fome.
Se pra quem não sabe, Juiz de Fora dá umas de 6 a 8 horas.
Dá 8 horas.
8 horas pra São Paulo.
É.
Então, geralmente, você pega um ônibus aqui de noite e chega lá de manhã cedo.
Isso. Eu comecei a fazer isso. Eu cheguei de avião uma vez, mas assim, cara, dá muito trabalho. Você vai pra não sei o que, não sei o quê. Ah, enfim, aí teve uns perrengues assim, mas tinha gente que veio do Rio Grande do Sul, cara. Sacou? Galera pra ir gastava, sei lá, R$2.000 cada ida, não tinha onde ficar. Mas a galera também que sim, podia bancar, né? Assim. E aí foi isso, assim, então...
E o prêmio teve uma premiação...
Ah, sim. Aí, tipo...
aí teve o cachê do prêmio, assim, do ganhador.
Foram alguns prêmios. Um prêmio era participar... Eles têm uma plataforma de construir casa para vender, que eles... A gente teve acesso... ao programa inteiro deles, aí é uma consultoria, tem um monte de coisa envolvida, um monte de profissional, a gente ganhou esse acesso, que era para empreender, para vender. Só que assim, eu não usei ainda, assim, tá lá, eu tenho uma equipe esperando, mas não é a minha. A gente ganhou uma franquia de Steel Frame, só que a gente ganhou uma franquia os 5. Uma pro 5. Um de Curitiba... Eu de Juiz de Fora, dois de São Paulo, uma do Rio de Janeiro. E ela falou, cara...
Impossível, né?
Impossível. Obrigado. E o último prêmio, eu tenho 1% na venda da casa. Só que não vendeu a casa.
Mas vai vender. Agora vai vender.
Na hora que vier.
A gente vai, né?
Dá uma casa no Alphaville. O link. Clica no link.
Vai que vende.
Aí eu passo a comissão. Então, sim.
Não pode é 5% ou é 6%?
2%, que é 1% é pra vocês. E é isso. O prêmio foi esse até agora. Mas aí é o que eu te falei, assim, isso aqui pra mim é o que, sabe? É o que eu tô falando. Por exemplo, o podcast do tamanho de vocês, pô, entendeu? Assim, eu acho que com a minha carreira, talvez eu não tivesse aqui, né? Assim, eu tô falando com um monte de turma, sabe? Eu até brinquei na rádio, porque assim, quando eu era adolescente, eu queria ser um rockstar, né? Pra dar entrevista e viajar. Eu tô dando entrevista e viajando, entendeu? Por causa do design. Então tá bom, sabe? Já funcionou, já resolveu.
É isso, a vida depois do React. Ah, uma coisa que eu ia perguntar, que me veio à cabeça agora. Você sabe se vai ter uma segunda edição?
A princípio sim, mas eu não sei dizer, porque eu não tô mais na produção. A princípio vai ter, e a princípio a gente seria jurado dos dias.
Legal. Ah, legal, isso que eu ia perguntar.
A questão de ser um prêmio também, né?
Não, é ótimo pra mim. Sim. E eu uso de portfólio também. E assim, porque já tem previsto uma segunda, mas aí eu não sei, assim, eu não tô lá pra saber, né? E aí seria a proposta é, vamos supor, esse foi uma casa de alto padrão, lá em Alphaville. O segundo seria uma casa de praia.
Ah, legal, então,
o terceiro era uma casa de, sei lá, um condomínio de casa popular. E aí, assim, mas aí eu não sei, então não tem nada definido.
Entendi. E depois do reality, sua vida, além das entrevistas
e
do trabalho, tem a música também. Então você tá meio que jogando nas 11 posições.
Eu sempre rodei vários pratinhos, né? Assim. Uhum. Mas é isso, igual, por exemplo, eu ainda tô muito... muito vinculado com a cultura, ainda tem uns flertes, assim, é uma coisa que eu gostaria de... E aí, falando um pouco da profissão do design como um todo, né, de arquiteto, então acho que é legal entrar um pouco, minha opinião sobre isso, né, assim. A profissão de design de arquiteto, você tem que ter um quê de empreendedorismo, né, cara, assim, você tem o seu negócio, né, na maioria das, né, no projetar. Dar aula é uma coisa, trabalhar num sistema e tal é outro. Mas, de um modo geral, majoritariamente, para você desenhar, ou você trabalha para alguém, né? Ou você trabalha numa loja e tal. Então, o que de empreendedorismo? Eu tenho descoberto que não tenho muito estômago. Então, me questiono também, assim, às vezes sobre perfil. Então, acho que o mercado vem um pouco disso, assim. Queria falar uma outra coisa, aproveitar. É uma coisa que eu sempre falo, que a minha vinda das artes plásticas, da música e tal, eu custei essa ficha cair no dentro do design de interiores, porque o design ou a arquitetura, eu falo design porque é o que eu sei falar. Existe uma coisa de comparação, né? Assim, comparação, como fazer, como se portar, em que evento ir, em que coisa, sabe? E aí, cara, eu esqueci disso por um tempo, assim, eu caí nessa por um tempo, essa armadilha de, ah, você tem que se comportar assim, porque o mercado é esse,
código, né?
O meio é esse, fulano é fulano, ciclano é ciclano. E, cara, eu venho das artes, da música, onde o não pode não existe, cara. Sabe, assim, e se se comparar é a pior coisa do mundo, né? Mas aí é pra qualquer situação, né? Pro Rodrigo aqui se comparar com o cara do lado aqui é a pior situação pra ele. Ele tem que, né? Então, assim, pra tudo na vida, né? Enfim, aí eu, quando eu virei essa chavinha, falei, cara, é isso, assim. Aí eu fui pro reality, assim, com essa cabeça, assim, tipo, falei, cara, eu vou ser quem eu sou aqui, não vou ficar, sabe? Então, acho que é legal isso também pra dizer. E dizer que, assim, não existe ou não pode, sabe? Eu tava desenhando hoje lá, por exemplo, um projeto, e, pô, e se eu colocar a cota assim, óbvio que tem as questões técnicas, óbvio, eu não tô negando isso, né? Tipo assim, você tem aqui as questões técnicas, tipo, que você tem que seguir, mas no design você acaba tendo uma certa liberdade no sentido de criar, que a criação, ela tá muito menos, se você for um designer responsável, tá muito menos com a questão estrutural que pode gerar um problema técnico complexo, né, de segurança, e muito mais uma criação mais livre. Então, se você tem responsabilidade, você pode criar do seu jeito, cara. Assim, pô, a sua cota não precisa ser igual a cota do outro fulano. Você tem que ter sua cota pro marceneiro saber que tamanho. Enfim, então acho que assim, a criação, cara, a gente tem que ter isso em mente, assim, tipo, eu vou fazer uma prancha, a prancha não tem que ser igual a do outro. Eu posso, enfim, inventar uma moda. Eu falo isso muito pros meninos das turmas de faculdade que eu tô falando. E aí aquele clichê de pensar fora da caixa foi o que me ajudou no reality. Sacou? Olha que doideira. Eu nunca tinha pensado em participar de um reality. E o que me tirou foi que eu com isso, pensar fora da caixa me ajudou a ter sucesso lá.
É verdade, você já estava fora da caixa.
Eu já estava fora da caixa. É, e aí foi, é isso, cara. Eu acho que também tem muito que falar disso do mercado e tal. E assim, eu acho que o mais importante é a gente achar a nossa onda. Porque eu acho que aí tudo começa só a fake. E aí, até confessando aqui uma coisa assim, meio São Paulo, cara, a gente vai pra lá e eu lidei nesse mundo de alto padrão, e aí você vê, cara. Você tem que ter um estômago ali também, sabe? E eu não tive, assim, sabe? Eu brinco, eu vou em São Paulo, masco chiclete e volto. Você entendeu? E muita gente cai nessa, assim, pô, fulano é tal coisa. Cara, você não tem o seu perfil, sabe? Tipo assim, eu tô aqui no do it yourself, assim, sabe? E ok, sacou? Tipo, é o meu perfil. O seu é diferente. Então, eu acho que é isso. Cada um acha a sua onda e seguir.
Bom. Não, cara, eu acho legal falar, assim, aonde que, por exemplo, muita gente tá escutando, a gente agora ouvindo, né, se tiver no YouTube, que não conhece o programa e tal, isso tá disponível hoje também, sim, né, no YouTube, tem todos os episódios lá, sim, e tal. A gente vai ver, na verdade, se você chegou até que você já viu, né, a gente vai tentar, de repente, pôr uns pedacinhos aí. Acho que ele falou coisas interessantes que a gente vai tentar, a hora que você machucou o braço, vai ter aparecido.
Vai depender do YouTube, porque às vezes você coloca um pedacinho de alguma coisa e o YouTube já bloqueia.
A gente faz aquela...
A gente faz uma estática, assim, mas... Sabe quando o programa de fofoca é que dá uns frames, assim? Botar uns frames,
igual, então, pra mostrar. Né? Só aparece o frame da...
Eu tenho umas fotos também, a gente pode
pôr foto. Então, assim, sim. Vocês já vão ter visto aí as fotos.
É. Muito bom.
Dando desafio pro editor aí.
Vinícius, como é que o pessoal faz pra te achar nas redes? Você tem um Instagram, né?
Eu tenho um Instagram, que é Vini Stenbach. Se você colocar Vini ST, já eu sou o primeiro a aparecer. Olha. Eu tenho dois perfis, um profissional e um pessoal. O pessoal é muito mais legal que o profissional. O professor não tá abandonado lá. Ô, louco. Tanto no profissional quanto no pessoal. Isso também, só para encerrar um pouco assim. No início, quando eu tava construindo essa coisa do reality, eu caí numa pilha assim de que eu tinha que fazer do jeito tal, porque o fulano fazia do jeito tal e tal. Quando eu fui entrar pro reality, eu conversei com algumas pessoas de que me ajudaram com as redes sociais e tal. Cara, falaram assim, ó, você vai pra uma exposição pop, né? Então as pessoas querem saber da sua vida, cara. Sabe? E quando me caiu essa ficha que eu pude ser eu nas redes sociais, ai, foi libertador. Porque aí eu faço do jeito que eu acho que é legal. Óbvio que eu me preocupo com o mercado e tudo mais, não é tudo que eu coloco e tudo mais, mas é aquela história. Eu moro numa casa, num sítio, né? Mas esses dias eu pus um vídeo de eu arrumando a cerca. Foi um vídeo que fez o maior sucesso, assim, sacou? Então acho que é um pouco disso. E aí no meio disso tem os projetos, eu falo da música, falo da arte. Enfim, é isso. Não... O sair da caixa não é só um clichê, não. É legal. É.
A gente adotou uma coisa que no nosso Instagram, por exemplo, a gente achou por um tempo que a gente ia aparecer toda hora. Fala do nosso dia a dia. Às vezes o nosso dia a dia é super monótono, que a gente está sentado numa cadeira, fazendo projeto. Tem gente que até consegue, mas a gente assumiu, pelo menos no perfil do ArcCast, que a gente era um pouco mais técnico. Então a gente prepara uma postagem, ou às vezes quando eu apareço é para divulgar alguma coisa que é o episódio e tal. Então a gente ficou assim. Por um tempo a gente achou que devia fazer de uma maneira, mas a gente se achou num determinado lugar que pra gente é confortável.
Isso.
A gente, a gente às vezes, quando tem vontade, né, aparece, quando não tem também não tem problema de aparecer. E eu tô vendo muita gente adotando isso, de que é claro que tem gente que vai lá, se prepara e faz um dia a dia e a ideia de aparecer sempre é importante.
Sim.
Mas nem sempre aparecer de forma constante vai fazer com que você seja bem sucedido. Aí vai depender de como cada um trata o seu trabalho.
Eu acho que é perfil, assim. Sim. Se você sente confortável naquilo, faz. Tem gente que se forja para aparecer de um jeito e não é aquilo natural. Mas aí leva aquilo de uma outra maneira. Exatamente. Não é o meu perfil.
Entendeu? Até porque os seguidores que você tem, assim, se você se comportar de um jeito que talvez você não vá adotar só nesse mês, tem gente que vai embora, né?
Vai embora, não é, é o perfil mesmo.
É, sim. Então, as pessoas podem te achar, de novo, repete, por favor.
Vini Stenbar.
Vini Stenbar.
Vini ST, já eu sou o primeiro lá, eu acho.
Instagram. Então, tem muito projeto, música e roça, né?
Roça, exatamente. Roça, música e projeto.
É, só por curiosidade, eu tava vendo o perfil do Vinícius ontem. A sua filha tinha pegado um sapo que tava
alagado. Cara, lá em casa é assim.
Tinha uma ideia.
Salvou um sapo da piscina, pôs num baldinho, levou lá, ficou com medo do sapo machucar. Eu falei, não machuca não, pode virar. É isso, meu dia a dia lá é isso, sim.
Muito bom.
E na escola, todo dia.
Na escola, E aí lá em casa, aí os meninos na confusão. Meu carro não é limpo, sabe, não adianta, minha casa não é limpa. Mas é isso também, assim, ser, a gente é o que é. Né?
Exato, muito bom.
Fica o convite aqui pra gente fazer um episódio de música.
Né? Ah, sim.
Já tinha falado com a Tilson da gente fazer.
Vamos fazer, falar de música.
Fazer música tocando, né?
Uma palhinha de sabe?
Pois é. Eu já sei da fama de vocês fazendo cover de Pearl Jam. Você conhece a história.
Meu Deus, é o nosso passado não muito longínquo, né?
É, não muito longínquo.
Pois é.
Não, mas eu quero. Falar de música é mais divertido, de repente.
Às vezes é. Bom, eu queria te agradecer, então,
isso.
Por conversar com a gente aqui. A gente estava um tempão planejando e foi ótimo que a gente sentou no mesmo bar. Eu acho que o nosso perfil aqui calhou com isso, que a gente considera íntimo seu, né?
Sim, maravilhoso. Anos que a gente
faz isso aqui.
Eu fiquei muito feliz.
Obrigado. Sim, e agradecer ao pessoal do Lúdico Sabor, que
Rodrigo.
Ajudou aí a
ceder
o lugar, viabilizou aqui a nossa conversa. Muito obrigado, pessoal. Pessoal que está assistindo aqui também, muito obrigado.
Vocês que estão aqui em Juiz de Fora, vem aqui.
Exatamente.
Ah, é. Vou marcar.
RPG, tem jogos, tem sanduba.
Liberama.
Tem cervejinha.
Tem cerveja, isso.
Liberama.
Isso aí. Então, gente, voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Até mais.
Valeu.